E hoje pela manhã eu gostaria de gastar um tempo com vocês, trabalhando no assunto famílias vivendo o seu melhor. E nós não temos tanto tempo para trabalhar esse assunto, porque ele é um assunto vasto. Mas eu gostaria de pelo menos pincelar alguns pontos dessa mensagem com você. E eu gostaria que neste momento nós começássemos um processo de avaliação. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é filha, você faz parte de uma família. Eu gostaria que você avaliasse como é que está a minha família hoje. E talvez alguns desses pontos que nós traremos são pontos que você precisa avaliar. E avaliando, talvez você descubra que há meios de crescer, que há momentos que podem ser aprimorados no relacionamento pai-filho, filho e pai, marido e esposa. Precisamos de uma família saudável para que tenhamos uma influência saudável na nossa sociedade. Não adianta nós movermos para a sociedade, alcançarmos a sociedade com famílias doentes. E queridos, nesse acampamento, eu posso abrir o meu coração com vocês. Doeu em alguns momentos de aconselhamento. Eu joguei bola o primeiro dia, porque eu sou fã de esportes. Mas depois disso eu não tive mais tempo, porque Deus estava operando. Os obreiros, eles participaram talvez de uma programação, o resto não fizeram mais nada, porque estavam participando de aconselhamento. E queridos, o aconselhamento vinha, e quando nós olhávamos e traçávamos o perfil e as situações, sabe o que acontecia? O problema onde estava? Lá atrás, na família. Começava na família. Queridos, 99,9% de todos os problemas começava lá na família. E eu voltei de lá e eu comentei com os pastores na reunião de quarta-feira: estamos sob ataque, ataque ferrenho do inimigo. Ele quer destruir as nossas famílias. Por isso, queridos, que essa avaliação hoje, eu creio que ela é pertinente. E ela nos ajuda a movermos para uma influência positiva na nossa sociedade, quando nós movermos para viver uma família saudável, uma família segundo os princípios da palavra de Deus. O Tunala fez um casamento quinta-feira, casamento da Jane e do Alexandre. E eu fiz um casamento no sábado, casamento do Rafa e da Débora. Foi só casamento esse final de semana. E ainda teve o do André e da Cris ontem, né? Mas em todos eles, e parece que a gente tinha combinado, a palavra usada, sabe qual foi? Lá em Mateus, no capítulo 7, no finalzinho do Sermão do Monte, onde o Senhor diz: sensato é o homem ou a mulher que ouve as palavras do Senhor e as pratica, porque será como uma casa estabelecida na rocha. Vão vir as tempestades, vão vir todas as situações, sabe o que acontece? Ela permanece firme, não há nada que a mova. E é isso que nós queremos. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos de 5 a 8. E mantenha o seu dedo lá em Romanos 12, 1 e 2. Se der tempo, chegaremos lá. Mas eu queria ver, a princípio, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se você não tem a Bíblia aí por perto, dá uma espiada com a pessoa que está do lado. Capítulo 6, Deuteronômio, a partir do versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Versículo 9 ali para finalizar. A pergunta que hoje nós podemos fazer é: a nossa família tem operado no seu melhor? A nossa família tem vivido o seu melhor? Porque quando a família, quando a sua família, quando a minha família, ela vive o seu melhor, ela é saudável, por consequência, ela influencia a sociedade na qual ela vive. Em todos os níveis, desde a escola com os menores, adolescentes, juniores, departamento infantil, a galerinha que está na faculdade, até os locais de trabalho, com os seus filhos mais velhos e você mesmo. Quando nós vivemos uma vida saudável como família, a influência, por consequência natural, ela é também saudável na sociedade na qual vivemos. Hoje eu queria olhar 10 características. Eu vou passar um pouco rápido por cada uma delas, mas fica somente aqui o desejo de instigar você a talvez refletir um pouco mais sobre cada uma delas quando você for embora para casa, talvez com a sua esposa, talvez numa reunião familiar. E sabe essas 10 características? Eu queria que você colocasse ali do lado, de 0 a 10, qual é a avaliação que você faz para a sua família hoje. Esse papelzinho você não precisa mostrar para ninguém, guarda só para você. Coloca diante de Deus e diz: Deus, tu tens algo comigo hoje, o que é? Primeiro deles, fala de amor irracional. Já parou para pensar? Não é só amor, é amor irracional. É a primeira característica de uma família saudável, é que todos ali se sintam valorizados. Um psiquiatra chama este amor irracional, de amor que existe fora da razão. Não há nada que alguém possa fazer que eu venha amá-la, a não ser o amar irracionalmente. Da mesma forma que Deus amou a igreja. Sabe, é naquele momento onde a tua esposa não faz nada que mereça o teu amor, mas você a ama mesmo assim. Por quê? Porque foi a mesma forma com que Deus amou a igreja, mesmo você e eu não prestando, pecadores, sem vergonhas, Deus continuou a nos amar. Amor incondicional, é amor irracional. O mundo não entende que amor é esse, porque o mundo está, primeiro, diluindo o amor, e segundo, entende o amor como uma rua de duas vias. Ele tem que ir, ele tem que voltar obrigatoriamente. O Senhor prega contra isso. Ele diz: você ama e você ama, e ponto final. E se todos nós amarmos as duas vias, será consequência natural. Por isso que quando ele nos chama para amar, a gente precisa amar com amor irracional. Queridos, nesse processo de aconselhamento, de olhar o perfil de jovens e adolescentes na nossa igreja, nós temos entendido que quando estes jovens, esses adolescentes, eles são amados irracionalmente, apreciados por sua família, na sua infância, na sua adolescência e juventude, sabe o que que acontece? Esse amor, ele prospera na vida da pessoa. E esse jovem, essa criança, esse adolescente, ele cresce com isso em sua vida. Ele se torna uma pessoa muito mais equilibrada, se torna uma pessoa que vai ter a referência do que é, inclusive, o amar a Deus. Porque ele viu, ele sentiu do próprio pai, da própria mãe, o que era um amor irracional. Às vezes, este amor está escondido em pequenas situações que são particulares da família. Às vezes você chega no estacionamento e tem um pai e um filho fazendo ali um aperto de mão secreto, né? Todo esquematizado, é só ele que sabe. Você vê isso muito com o Junior, né? Meu filho tem um, pai, aprendi um hoje, vem cá, vamos fazer só a gente. E bate aqui, fecha aqui, volta o cotovelo e vai, faz assim. E você é o louco, mas é um negócio teu e do teu filho, que causa liga, que traz ali ligação, comunhão entre você e o seu filho, e você se derrama na vida dele, porque o teu amor é irracional, não depende do retorno dele para você, você o ama mesmo quando ele apronta. E eles aprontam, você sabe disso. A gente ama os pais, você que é jovem, adolescente que está aqui, criança, independente do seu pai ter tomado a decisão certa ou errada, independente dele prestar ou não prestar, independente dele ter gasto ou não tempo com você, você o ama, porque foi assim que Deus amou a você e a mim. Amor irracional. Querido, se você parar para avaliar hoje o amor na tua casa, qual é a nota que você daria? Qual o grau que você daria? Não ter sido irracionalmente amado na sua infância ou juventude não é desculpa para não ser irracionalmente amoroso para com seus filhos hoje. Nós precisamos amar hoje. E agora, se você não fez até hoje, hoje é dia de começar a amar os seus filhos. Filhos, é dia de você começar a amar os seus pais com amor irracional. Marido, ame a sua esposa. Mesmo se ela tenha feito alguma coisa que não te agradasse, você ama. Mesmo se ele não é daqueles mais confiáveis, você o ama mesmo assim. Porque o amor, ele é amor irracional. É o amor que Cristo amou a você e amou a mim. Você tem amado a sua família assim? Os membros dela? Você tem derramado desse amor o mesmo que Deus amou a igreja? Você tem amado a sua família desta forma? Porque este é o primeiro e é a base de tudo para termos uma família saudável. Em segundo lugar, comunicação forte. não só o amor irracional, mas a comunicação. Queridos, é impressionante. Essa segunda característica, ela é muito importante, porque é a presença de uma comunicação forte, a presença de uma comunicação sincera, verdadeira e com graça, ela traz saúde à família. A relação entre mãe e pai, ele dá o tom para uma comunicação saudável em uma família. Começa com o pai e a mãe. Mas se pai e mãe vivem uma vida de gato e cachorro, é pancada verbal, é até pancada física, o que que você acha que vai dar com teu filho? É pior nele o reflexo. Imagine que tudo que você faz na sua vida, ele tem um reflexo negativo ou positivo em 40% na vida do seu filho. Ou para pior, ou para melhor. Quando você investe, os dividendos estão lá, sabe por quê? Quando você investe positivamente, o Espírito Santo está trabalhando. Sabe para quê? Para progredir, multiplicar isso tudo, faz prosperar no coração dele. A mesma coisa, querido, quando pisamos na bola, o inimigo, ele também faz com que aquilo, ó, se torne uma tempestade. E leve o teu filho ainda mais para baixo. Comunicação forte, ela é fundamental. Conversando com adolescentes durante o acampamento, eu tinha alguns questionamentos e eu fazia algumas perguntas para eles, e algumas vezes eu voltava e dizia assim: mas querido, você falou com seu pai e com sua mãe ainda sobre, já falou com seu pai e com sua mãe sobre esse assunto, sobre essa situação que você está vivendo? E eles respondem com inúmeras razões: porque não querem falar com os pais. Porque eles sentiram que com os pais não dava para falar abertamente. Não dava para trocar ideias. Eram cortados. Já eram censurados na primeira frase que falavam. Nem se ouvia o resto. E já estavam ali batendo o pé dizendo: não, não é por aí. Eles não tinham liberdade de falar. Eu disse: meu querido, eu sou o seu pastor. E você tem toda a liberdade para me falar. Mas com o seu pai e a sua mãe, você tem que ter ainda mais liberdade do que com esse pastor aqui. Porque é o seu pai e a sua mãe. E no final, é o seu pai e a sua mãe que vai estar com você em todos os momentos. Ou pelo menos deveria. Comunicação aberta. Isso começa no relacionamento marido e mulher. E esse relacionamento marido e mulher tem que estabelecer a referência e o exemplo para que haja também essa comunicação para baixo, com os filhos. Para que os filhos possam se relacionar, ter uma conversa aberta. Não ser censurados, podados na primeira frase. Eu não estou falando que não deve haver limites, porque tem que haver limites. E vocês são pais, então tem que haver limite enquanto esse jovem, esse adolescente vive sob o teto da sua casa. Tem que haver limites. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é a abertura, a conversa, o poder dialogar com os seus filhos e entender onde eles estão. Eles não pensam como você, adulto. Talvez alguns sejam até mais maduros do que alguns dos adultos. Mas eles não pensam como vocês. Eles não agem como vocês. Então você tem que entender de onde eles vêm e como, se você não se comunica com eles. Na minha casa, a gente tenta, pelo menos toda a noite, jantar juntos, para poder ter um tempo juntos. A gente agora partiu para um novo devocional com eles. Eu comprei um devocional grandão, que é uma devocional todo dia falando sobre essa parte esportiva, só exemplos de atletas, de situações assim, assado e tal, e a gente tem trabalhado aquilo ali, e tem sido muito bom, e isso tem gerado uma comunicação muito abençoadora na minha família. Eu gostaria de convidar você a talvez estabelecer o mesmo princípio de culto doméstico, princípio de tempo talvez ao redor da mesa. Quantas vezes o pastor Silvado já falou, e eu mesmo tirei isso, né, da ilustração dele, de que muitas vezes deixava ali o devocional, a Bíblia, na mesa. E o primeiro que terminava, pegava a mesa e começava, pegava o devocional e começava a ler. E aqueles que iam terminando já iam ali ouvindo, já iam participando, conversando. Por quê? Isso gera comunicação aberta e saudável entre a família. Se você não sabe o que o seu filho e a sua filha está vivendo, prepare-se para o desastre que vai acontecer já na vida dele e dela. Isso em todas as situações. E deixa eu falar um negócio, em todas as idades. Será que existe algum tempo especial entre você e seus filhos? Entre você e a sua esposa? Quando foi a última vez que você se ajoelhou com ela para orar? Quando foi a última vez que vocês sentaram e conversaram e oraram juntos sobre a sua família? Sabe, por sua família. Quando foi a última vez que você se derramou ali com os seus filhos, sentou na cama com ele e orou com ele? sabe, o abençoou e derramou da graça do Senhor sobre a vida deles em oração. Será que existe algum tempo especial entre você e seus filhos, entre você e a sua esposa? Será que existe esse tempo, esse lugar que é um tempo especial da tua família? Sabe, um tempo especial entre você e a sua esposa, e nada toma esse momento? Talvez seja hora de avaliar e você ali colocar a tua nota do lado. Como é que está a minha comunicação? Celebração da singularidade. Olha, esse aí é uma boa, hein? Todos os filhos são diferentes. E você é diferente de sua esposa. A outra característica de uma família saudável é quando ela celebra a singularidade de cada um. Você já parou para pensar como Deus se deleita em colocar pessoas de temperamentos opostos dentro de uma família? É impressionante. É impressionante. Talvez você tenha um filho que fala pelos cotovelos. E tem outro que é introspectivo, o cara é introvertido, ele não fala muito, ele só se posiciona ali, ele está presente, está perto. Tem aquele que é vidrado nos esportes, tem aquele que está lá no videogame. Sabe? Tem aquele que desponta nas notas, ele nem presta atenção e tira nota boa. E tem aquele que rala, 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 rala e não sai do 7, do 8, quando está de boa. Pessoas são diferentes, assim como você é diferente de sua esposa. Precisamos celebrar, queridos, essa singularidade em nossas famílias. Deus entende como algo de valor o ser singular, o ser único, o ser de uma determinada forma, e Ele espera que nós, pais, venhamos a agir da mesma forma com os nossos filhos, valorizando, não dando atenção mais a um ou ao outro, mas amá-lo quando ele precisa ser amado. Amar talvez um e gastar um pouquinho mais de tempo, por quê? Porque naquele momento ele precisa, mas não separando e dizendo esse aqui porque é assim, ou esse aqui porque é assado, eu vou fazer desta forma ou daquela forma. Deus te chama para celebrar a singularidade na tua família. No livro Families at the Crossroads, de Rodney Clapp, ele fala algo muito interessante. Ele diz que a família é um campo de treinamento onde aprendemos a amar todos os tipos de pessoas, e por isso podemos então levar este amor por todo o mundo. Quando nós entendemos as singularidades dentro da nossa família, as diferenças, sabe o que, que acontece? Fica muito mais fácil levar a palavra do Senhor a quem é diferente da gente. É muito mais fácil levar o evangelho para o nosso vizinho, para o cara lá no trabalho. Por quê? Porque nós entendemos que somos diferentes e precisamos celebrar. Numa família saudável, não há ovelha negra. Tira esse nome. Esse acampamento, nós tínhamos alguns adolescentes que tinham nomes chaves, apelidos chaves, né? Era o AKA fulano. Eles tinham ali os seus apelidos. Por causa do comportamento, das aprontações, receberam. E eu chamei toda a minha liderança, eu digo, olha, eu não tenho controle sobre todas as bocas, mas na minha liderança eu tenho. Então, a partir de hoje, chame pelo nome. Não vá amaldiçoar ninguém com apelidos e palavras que não trazem bênção. Então, corta isso. E deixa eu falar um negócio para você. Já começou a fazer efeito? Aquele guri, quando chamado pelo nome, ele olhou assim, nem sabia que era ele. Porque já fazia tanto tempo que não era chamado pelo nome. Talvez a gente já tenha colocado em nosso coração alguns pensamentos que nem levamos em consideração, que são maldições para com os nossos filhos. Por esperarmos que eles já ajam assim, então, você é assim mesmo? Já esperava isso de você. Quebre isso hoje. Talvez na sua avaliação você vai dizer, cara, eu estou zero nisso e preciso mudar. Preciso mudar. Vamos correr que o tempo está curto. O objetivo é estudar seus filhos. O objetivo é estudar os seus filhos, o objetivo é afirmar sua singularidade, o objetivo é encontrar o caminho que Deus quer que eles tomem e regá-los com palavras de afirmação. Uma das maiores batalhas que eu travei, queridos, esta semana de acampamento, sabe qual foi? Eu não me amo, eu não presto, eu não estou valendo nada, meus pais dizem que eu não presto para nada, que eu não tenho futuro, que eu sou assim mesmo e vou morrer assim mesmo. A autoestima está de baixa. Por isso que a gente tem trabalhado com anorexia, bulimia, cortes pelo corpo. Sabe de onde, queridos? Dessa igreja. Filhos nossos, nesta igreja. Quem são os pais? Eu e você. Tem alguma coisa errada. e tem alguma coisa que precisa melhorar. Porque a autoestima, ela tem que ser trabalhada no lar. Quando a gente celebra a singularidade, quando a gente abençoa, quando a gente traz palavras de afirmação, a gente rega ali os nossos filhos para que eles possam florescer dessa forma. Família saudável é isso. Votos contra o abuso é o quarto ponto. Em quarto lugar, as famílias saudáveis votam que nunca vão envergonhar, abusar, controlar ou intimidar um ao outro. Especialistas dizem que nada se compara ao dano causado em crianças que estão olhando para os seus pais para receber amor, nutrição e segurança e, ao invés disto, recebem algum tipo de abuso. Isso é devastador na vida de uma criança. Os limites são importantes. O controle, ele é limitado. Porque nós temos que dar espaço para a nossa criança, o nosso adolescente, o nosso jovem, ser quem ele é. E olha, ele não vai ser igual a você, graças a Deus. Se Deus quiser, vai ser melhor do que você, vai ser melhor do que eu. Esse é o objetivo, quando criamos filhos. Então nós queremos o quê? Valorizá-los. Trazer palavras e fazer um voto contra qualquer tipo de abuso. O físico, eu não estou falando que a vara não deve ser usada, porque ela deve, é mandamento bíblico, e não interessa o que o governo está dizendo, tem que ser disciplinado e corrigido o filho. A varinha tem que estar lá, ó, no traseirinho dele, quando ele faz o que é errado. A punição deve haver, por quê? Porque para toda decisão há uma consequência. E temos que ensinar isso, sabe por quê? Porque o mundo lá fora não vai ser misericordioso com os nossos filhos. Vai colocar para ferrar em cima deles. Entendem? Temos que começar esse processo em casa. Com votos de que não iremos abusar os nossos filhos. Fisicamente, verbalmente, psicologicamente. Não faça troca com eles. Como vimos lá no início, ame-os, independente de quem eles são e de como eles são. Ame-os. E você vai ter amor e retorno. Mesmo que naquele momento teu coração doa, mas você vai ter amor em retorno. Famílias saudáveis nunca querem envergonhar, controlar ou intimidar. Nós queremos que a nossa família esteja e seja segura. É um porto seguro para os nossos filhos. Eles têm que voltar para casa sabendo que pai e mãe amam. Que estão ali de braços abertos, independente de onde ele esteja. Onde ele esteja vivendo. O que ele tenha feito. É um filho nas drogas, é uma filha grávida, é um casamento que talvez foi fora daquilo, da bênção do Senhor e terminou numa pancada e se separaram e se divorciaram. Talvez foram algumas decisões de roubar ou de sei lá o quê. Pai e mãe tem que estar de braços abertos dizendo, meu filho, eu te amo. Tem que ser porto seguro, porque lá fora não tem nenhum para eles. Nenhum. Fé em comum. Essa característica, acredita ou não, ela é muito importante. Talvez alguns de nós não tenhamos dado o valor necessário. Uma determinada pesquisa secular chegou a uma definição dizendo o seguinte: o que contribui para uma família saudável e de alta operacionalidade é o compartilhar de um sistema de crença em comum. Não era uma pesquisa cristã, era uma pesquisa secular. Mas diz que uma família saudável é aquela que tem, que compartilha de um sistema de crença em comum. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças, e que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando ele estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, em outras palavras, em todo o tempo, compartilha da palavra do Senhor. Estabelece essa fé, deixa eles crescerem nesse conhecimento de Deus e ajuda-os a fazer as transições necessárias. A fé do teu filho, que é junior, não é mais a mesma fé do teu filho que é adolescente. Eles mudaram. E algumas vezes nós tentamos ensinar aquela velha historinha bíblica. Não que seja errado, mas queremos ensinar aquela velha historinha bíblica para um marmanjo que está na faculdade, sendo bombardeado. Precisamos parar ali e ensinar apologética. Sabe, ajudá-lo a defender a sua fé. E ajudá-lo a ter o seu Deus e a sua fé, não mais o seu Deus e a sua fé. Ou Deus ou a fé desta igreja, mas o Deus e a fé deles. Porque é só assim que eles vão se segurar. Eles não vão se segurar mais com a tua fé como pai e mãe. Eles têm que entender quem eles são em Cristo. E aí, entendendo ali, eles vão poder dizer não a qualquer coisa que não tenha amparo bíblico. precisamos ensinar. Esteja na mesma página espiritual que a sua família. Porque quando você está na mesma página espiritual, o amor de Deus enche os corações de todos na família. A sabedoria de Deus guia todos na família. A alegria do Senhor eleva o nível de alegria de todos na família. E a força da família é maior por causa da ação de Deus nela. Eu fiz questão de colocar a família em todas as frases, para que pudesse fazer a ênfase necessária aqui hoje. É importantíssimo a fé em comum dentro de uma família. Certo dia, um determinado pastor foi confrontado por um pai que estava chateado com seu filho por trazer meninas para a casa para passar a noite. O pai ficou chateado porque o filho chegava com a namoradinha, tal, ia para casa e ela dormia no quarto dele, eles transavam, aquela coisa toda. E o pai chateado foi falar com o pastor, e o pastor, não, beleza, eu vou falar com teu filho. Chamou o filho para bater um papo, conversou com ele, e o filho parou e disse assim, pastor, olha só, pastor, eu gostaria que você perguntasse ao meu pai, por que ele pode convidar mulheres para ficar no seu quarto, que é bem no fim do corredor do meu, e eu não posso trazer as minhas para ficar no meu quarto? Sabe? Tem alguma coisa errada. Se não somos exemplos, o que a gente espera que os nossos filhos sejam? Você tem que estar na mesma página espiritual com todos na família, para que ela realmente funcione como ela deve funcionar. Sexto lugar, respeito aos outros. Respeito pelos outros. Uma família saudável ensina respeito uns pelos outros. Através de pesquisa, queridos, eu aprendi o seguinte, que qualquer tipo de racismo, de acepção, qualquer forma conhecida, e o desrespeito que existe entre pessoas são comportamentos que são aprendidos. Você sabia disso? Eles são ensinados, aprendidos. E a aprendizagem acontece principalmente no ambiente familiar. É ali onde começa. Queridos, quando eu tenho problema de relacionamento nos adolescentes, problema de relacionamento nos jovens, sabe de onde é que vem esse problema de relacionamento? Começa em casa. É aprendido em casa. Quando eu tenho uma galerinha que se separa desta classe cultural ou desta classe econômica, sabe onde é que isso começa? Em casa. Se eu tenho problema com negros ou asiáticos ou minorias, sabe onde é que começa esse problema? Em casa. É lá que começa. Interessante é que eu já me deparei com adolescentes aqui na igreja que têm comportamento lastimável. Empurram adolescentes com problemas mentais em suas escolas. Isolam pessoas mais introvertidas, colocam pessoas de lado quando ela não tem a mesma classe econômica ou cultural. Interessante é que, como pai, se eu descubro que o meu filho está fazendo isso, ele será corrigido, ele será ensinado, sabe por quê? Porque esta correção irá redirecionar toda a sua vida. Mas começa em casa. Pai e mãe, nunca contem uma piada racista. Nunca contem uma piada com algum teor étnico, tratando de alguma raça, de alguma minoria. Nunca jante alguém na refeição. E geralmente a gente fala isso do pastor, mas tem tantos outros irmãos que nós usamos como o prato principal ou a sobremesa numa refeição, bem na frente dos filhos. Devemos ensinar isto aos nossos filhos. Sabe o quê? De que você nunca olhou nos olhos de alguém porque Deus, por quem Deus não se importasse. Ele se importa com todos e ele ama a todos, com aquele mesmo amor irracional que falamos lá no início. Como cristãos, nós devemos ter essa mesma atitude dentro da igreja. E não só isso, mas a gente precisa também ter um senso de responsabilidade. Em quinto lugar, eu creio que famílias saudáveis incutem um senso de responsabilidade uns nos outros. Interessante é que um empresário, ele contratou um jovem de idade universitária, porque o cara era enérgico, bem educado e tudo mais, mas, meus queridos, eles não tinham nenhum tipo de ética no trabalho. Não sabia como se relacionar com as bases do trabalho. Não tinha horário, não tinha organização, foco. E sabe onde é que isso é aprendido? Em casa. As crianças não devem viver com um espírito de direito, mas com um espírito de responsabilidade. Aprendam isso, já está marcado aí no seu esboço. As crianças não devem viver com o espírito de direito, mas com o espírito de responsabilidade. Os meus filhos pediram um cachorro para mim. eles tiveram um cachorro. Tínhamos um labrador e peguei o cachorro, foi uma benção, até que morreu atropelado, foi um parto lá na minha casa. Luto por uma semana, choro de todo mundo. E depois de muita insistência, peguei um outro cachorro lá para casa. E a ideia e o acordo foi: o cachorro é de vocês, não é nem meu, nem da sua mãe. Então o cocô, o xixi, a casinha, a comida, passear é com vocês, não é comigo. Cumpriram? Não. O cachorro está lá em casa? Não. Mas pai, eu amo esse cachorro. Que joia. Vai amar mais agora, entendendo que tem que haver responsabilidade. Então o cachorro sai. E saiu. E olha que quebrou meu coração, porque eu gostava do cachorro também. Mas por quê? Porque temos que ensiná-los responsabilidade. O mundo não ensinará, queridos. Nós temos que ensinar. Lá fora é pancada. Começamos aqui dentro. Quando nós apresentamos os nossos filhos para o mundo real, eles têm que ser responsáveis. Se você prepará-los bem, eles vão deslanchar. Se você não fizer isso, eles estarão em apuros. Correndo. Diversão. Como é que está esse ponto na vida da tua família? Marca aí. Quando foi a última vez que você jogou bola com seu filho? Ah, eu já estou velho, pastor, não consigo mais. Tudo bem, pimbolim, dá para jogar? Botão, que não precisa correr muito. Você tem gasto tempo com seu filho? Você já sabe quais foram os últimos jogos de Wii ou PS3 que ele comprou, que ele gosta, que ele joga? Você tem ido no cinema? Lá em casa, a prática da nossa família é um cinema. A gente pega um cineminha, toda a família juntos. E a gente ali gasta aquele tempo juntos, a gente conversa, a gente fala, a gente geralmente tem ali um lanche depois do cinema, a gente bate papo. É um momento sagrado nosso. E se não vai no cinema, a gente vai em algum lugar como família, se não tem nenhum filme que preste. Porque você tem que ter, né, boas avaliações para poder assistir filmes. E a gente sai ali como família, a gente gasta esse tempo junto. Você tem gasto tempo com seu filho? Tem se divertido com ele? Tem gasto tempo com tua esposa? Quando foi a última vez que você saiu para namorar? Olha para tua esposa. Ela ainda sabe qual é o formato dos teus lábios? Quando foi a última vez que tu beijou tua esposa? Gente, você está rindo? Os mais novos podem rir, porque eu garanto que vocês devem estar ainda, né? A mil por hora. Mas e você que já está aí com seus 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos de casado? Quando foi a última vez que você deu aqui? Posso usar? 10 minutos? Aleluias. Continua assim, deixa ela sentir esse teu bigode. É importante. Estabeleça momentos de diversão com a tua esposa, com os teus filhos. Costumes e práticas, queridos. Toda família, quando ela tem costumes e práticas significativas, isso produz sensação de segurança. Costumes e práticas contribuem para um ambiente previsível no qual as crianças sabem o que vem pela frente. Há segurança quando eu sei para onde a minha família está indo ou como agir num determinado momento. São práticas e costumes. Nós não fazemos isso na minha família. Eles já sabem disso. Eles chegam em casa, na minha casa, quer dizer, na minha antiga casa, que era dos meus pais, ninguém vinha para a mesa sem camisa. Todo mundo comia com camisa. Oração, Deus vai ouvir a tua oração até de cabeça para baixo, mas na hora de orar, todo mundo estava de joelhos orando. Eram costumes e práticas que nós já sabíamos. Tinha horário. Na hora da refeição era aquilo, fora da refeição, acabou. Não vai ter mais nada. Por quê? Porque a direção é comer isso. E comia o quê? De tudo. Eram práticas e costumes que faziam com que o ambiente se tornasse favorável e seguro para a criação de uma criança. Tente desenvolver isso. Em último lugar, queridos, para a gente encerrar, busca de ajuda. Quando a família chega no impasse, ela tem que buscar ajuda, e não há nada vergonhoso nisto. Nada. Tantas famílias de gerações mais antigas eram sistemas fechados. Você lembra disso? Roupa suja se lava em casa. Lembra? Lá em casa era assim. Roupa suja se lava em casa. Queridos, quantos de nós precisamos de ajuda? Quantos de nós precisamos abrir o coração? Sabe, talvez o problema, ele não é aberto pelo medo da reação das pessoas. Talvez é o simplesmente o não entender ou não ter a determinação de mudar. simplesmente não entender que aquele comportamento está destruindo a família e precisa ser mudado, precisa de ajuda. O entendimento de que é necessário encontrar uma solução é fundamental para que busquemos ajuda. As famílias saudáveis percebem o quão frágeis elas são. E quando elas precisam de ajuda para manter a sua saúde, elas buscam na igreja, com os pastores, é por isso que a gente está aqui. Elas buscam na célula, com outras famílias. Busquem um amigo de confiança, um conselheiro. Eu acho que esses 10 pontos que nós tocamos hoje, de forma bem rápida e breve, pode abençoar a tua vida. Faça essa avaliação, coloque essa nota do lado, bota esse papel na tua carteira, na tua Bíblia, onde quer que você queira colocar. Mas sente com a tua esposa e avalie. Mas antes, sente primeiro com Deus sozinho. E diga: Senhor, o que é que tu tens para mim? Não joga para tua esposa. O que é que tem para você, homem da casa? Diz assim: Senhor, eu preciso vestir as calças aqui. Estou vivendo feito escocês de saia. Eu estou vestindo as calças da família, sendo sacerdote do lar. E tomando as decisões. Tenho amado a minha família. Tenho buscado viver com os meus filhos esse amor irracional. Porque, olha, de todas essas características, tem uma que você pode decidir aqui e agora. Hoje você pode optar por um amor irracional. Porque quando isso acontecer, aí sim, estaremos influenciando a nossa sociedade de forma eficaz e saudável. Sabe por quê? Porque trazendo pessoas ao conhecimento de um Deus que realmente transforma. Porque eles vão poder ver na tua vida que Deus transformou a tua família. E você tem autoridade para falar. Por isso que Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não se amoldem, não vos conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer transformar o mundo? Transforma primeiro a tua família. E você vai ver o impacto será exponencial no mundo através dela. Deus falou ao teu coração? Talvez você pôde já identificar algumas situações que precisam ser mudadas. A gente vai cantar nesse momento. E a gente não vai cantar a música que vocês estão pensando que vai cantar. Mas o nosso Deus é um Deus que é invencível. O nosso Deus é um Deus que tem força sobre tudo. E a gente cantou essa canção. Não há nada que possa deter o nosso Deus e o trabalhar dele nas nossas vidas, a não ser você e eu. Nós somos os únicos que podemos atrapalhar o plano de Deus para a nossa família. É por isso que a cada dia, queridos, a cada momento, a gente tem que se colocar e dizer: Senhor, o que é que tu tens para mim hoje? Eu olho para minha esposa: Senhor, o que é que tu tens para mim e para ela hoje? Eu olho para meus filhos e digo: Senhor, o que é que tu tem para a gente hoje? Hoje você pode optar por começar a ter esse amor irracional. Esse amor que talvez o mundo não entenda. Talvez até irmãos aqui da igreja não entendam. Mas eu quero ter. Porque se eu entendi esse negócio do amor de Deus por minha vida, eu vou amar a minha família. E se talvez eu já perdi o gás, alguns pais já desistiram dos filhos. Alguns pais já entraram na zona de conforto e não estão mais dispostos a pagar o preço. Eu queria que hoje, pela manhã, você tomasse uma decisão diferente com a tua vida. Dissesse: eu vou pagar o preço. Filho, é dádiva de Deus. E é confiado a você. É a mim. Como é que você vai responder a Deus diante de tão grande verdade? Eu queria que você pudesse baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu queria que, quando estamos agora nos preparando para cantar essa música, eu queria que você pudesse refletir: Senhor, o que é que tu tens para mim hoje? Ó Pai, eu tenho dificuldades de amar irracionalmente. Senhor, eu tenho dificuldade de amar o meu marido depois do que ele fez, depois do que ele me falou. Eu tenho dificuldade de amar a minha esposa, Senhor, porque ela me trata assim, com descaso. Eu tenho dificuldade de amar os meus filhos, Senhor, porque eles aprontam demais. Eu não tenho nem tempo para amá-los. Talvez você que é filho, você está dizendo, mas Senhor, como é que eu vou amar o meu pai e a minha mãe desse jeito? Eles me tratam assim, eles não me dão atenção, eles não me dão amor, não me dão carinho, não me dão nada. E ainda me colocam para baixo, como é que você quer que eu ame? É aí onde nós somos limitados, que Deus entra. E o nosso grande Deus, que é invencível, que nada pode detê-lo. É aí onde o amor do Senhor se faz presente em nossas vidas e a nossa vida é transformada. E a nossa família é transformada. E a nossa família vive o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou aos teus corações. Se Deus falou ao teu coração, eu queria que você pudesse nesse momento se colocar de joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha família. Se Deus falou ao teu coração, se coloca de joelho. Se Deus falou ao teu coração, filho, se coloca de joelho. Se Deus falou ao teu coração, pai, se coloca de joelho. Se Deus falou ao teu coração, esposa, se coloca de joelho. E clama, porque esse Deus nos dá a vitória. Ele diz: vocês terão tribulações, situações, dificuldades, mas tendo bom ânimo, porque eu venci. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus falou aos teus corações, coloque esse momento diante de Deus. Ora agora por tua família. Você fez a tua avaliação, coloca diante de Deus o que precisa ser mudado e transformado. E louvado seja o nome do Senhor por isso.